Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 30, última sexta do mês de janeiro. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Na edição de hoje, que tal conhecer mais algumas receitas sobre remédios naturais? Também vamos conferir uma entrevista sobre saúde da mulher com a educadora social Fátima Silva. Também vamos ouvir um depoimento de Maria da Penha, onde ela fala sobre as mudanças que aconteceram depois da criação da lei que leva o seu nome. E não paramos por aí, não. Você ainda fica sabendo sobre o trabalho das agricultoras do projeto Mulheres na Caatinga. Trabalho esse no replantio e na produção de mudas nativas do nosso bioma. Isso tudo você vai conferir na próxima uma hora aqui no Fala Mulher na Rádio Pajeú.
Viagens em modo espacial.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
No último programa, você deve lembrar que ouvimos as dicas de defensivos naturais das agricultoras Elizabeth Santana e das Neves dos Santos. Pois hoje, elas voltam ao nosso programa para dar algumas receitas de remédios naturais a partir de plantas da Caatinga. E então, vamos conferir? A gente começa chamando Elizabeth Santana, do grupo Raízes do Campo.
Uma outra dica é muito utilizada pelas mulheres antigas da região para inflamação de útero, ovário, as partes da vagina, e até mesmo para quem tem problemas de hemorroida, seria o banho de assento da casca do cajueiro roxo com aroeira, casca da aroeira e casca de a quixabeira. Então, você ferve uma quantidade igual de casca, deixa esfriar para fazer o banho de assento. Então, fica aproximadamente 10, 15, 20 minutos sentado dentro dessa água, que, por sinal, vai ficar bem roxinho a área onde você sentar, e vai combater a inflamação. Mas vale lembrar sempre que o melhor tratamento é você ter um acompanhamento médico, porque cada caso é um caso.
E agora é a vez da agricultora das Neves dos Santos. Ela manda mais algumas dicas para a gente.
Eu tenho a receita da casca do angico, que é bom para tosse, a bronquite, a casca da catingueira também, do jucá e do juá também, do juazeiro. A casca do juazeiro a gente junta, bota para cozinhar, depois coa e bota o açúcar e bota para apurar. Aí fica tomando três vezes o dia uma colher de sopa. É muito bom, já tenho feito bastante, o pessoal pede para me fazer. Eu quero aquele lambedorzinho bom que você fez, eu melhorei da tosse. Aí eu vou e faço.
E a outra receita?
A outra é da flor da catingueira, que é bom para próstata e rins. É infecção urinária, que é a flor da catingueira. A gente pega 5 cachinhos de flor da catingueira, cozinha em 1/2 litro d'água. Aí, coloca num garrafão desses de refrigerante, aí vai completando com água. Ele pode colocar na geladeira e ficar tomando 3 vezes ao dia um copo, 3 vezes ao dia. Aí, toda vez que a pessoa, eu sempre recomendo assim, toda vez que você tirar um copo da água, você completa a garrafinha. Aí, dá para muitos dias. É muito bom para próstata e infecções urinárias.
Acabamos de ouvir as dicas de remédios naturais com as agricultoras Elizabeth Santana e das Neves dos Santos. Mas olha só, como elas falaram, os remédios caseiros não substituem o acompanhamento médico. Falando nisso, que tal agora saber um pouquinho mais sobre saúde da mulher? Eu chamo Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste. Risolene conversa com Fátima Silva, educadora social do Grupo Mulher Maravilha.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu agora converso com Fátima Silva. Ela é educadora social do Grupo Mulher Maravilha. E a Fátima tem uma experiência, né, já de longa data com o trabalho educativo de prevenção em saúde, especial em prevenção em saúde da mulher, de doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. E aí, Fátima, nós gostaríamos de saber, né, a partir de sua experiência, toda a sua vivência, o que você tem para compartilhar com nossas mulheres ouvintes com relação à saúde.
Boa tarde, Risolene, e a todas as ouvintes do programa Fala Mulher. Bom, Risolene, todo esse período de trabalho com prevenção de DST, HIV e AIDS, né, uma coisa que ficou muito forte, que é muito forte para mim, é a questão da prevenção. Pensando em toda a questão das doenças que acarretam as mulheres e a questão da não prevenção. Então, A ideia é que essas mulheres, elas por si, né, além de procurar a assistência da saúde, tá ali procurando os postos de saúde, tá fazendo sua prevenção, elas próprias estejam fazendo algum tipo de prevenção que aí facilita todo esse caminhar até um diagnóstico de uma provável doença ou não. Então, o que é preciso, né? É que essas mulheres tenham consciência que elas próprias, elas podem estar se cuidando e, desse cuidar, elas poder chegar ao médico já com um certo conhecimento, né? Um certo razão por estar ali. Muitas vezes, quando a mulher vem descobrir que está com câncer de colo de útero ou com algum cisto, alguma coisa na mama, né, já está num estado avançado e aí já passa para fazer a cirurgia, fazer a quimioterapia. Isso, assim, é uma coisa que a gente sempre diz para quem trabalha com a questão de prevenção, é que o caminho, né, é as mulheres estar se prevenindo. E como fazer isso, né? Aqui na nossa região, as mulheres elas utilizam muito a medicina natural, né? Então, elas têm os pés de horta, de medicação, que elas vão utilizar e que isso é histórico, que fazem, que dão resultado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que ela tenha esse olhar do seu corpo, conhecer do seu corpo, né? O nosso corpo, ele é um instrumento que, assim, ele nos dá dicas do que está acontecendo. Basta a gente olhar para ele, ter um olhar para esse corpo. Então, eu sempre digo que o câncer de mama, né? A gente tem um alto número de mulheres, né, mutiladas, mulheres que vieram ter que amputar o seio, né, e isso é traumático, isso é um fator, né, que deixa as mulheres deprimidas, porque mexe com a imagem da mulher e é um tipo de prevenção que ela própria pode fazer. Então, ela palpar sua mama, né, e não ter vergonha de fazer isso, não ter receio de fazer isso, porque é seu corpo. Então, ela pode estar fazendo isso, né, antes do período da menstruação. Então, ela sozinha no banheiro, tomando banho, ela palpa a mama e ela vai sentir se tem alguma alteração, se tem um líquido, se tem um nódulozinho, um caroço, uma mancha. Né? Então, ela vai perceber, isso não existia aqui. Então, se essa mulher ela tem o hábito de se autoexaminar, ela vai poder perceber isso. Na questão do câncer de colo de útero, né, são vários sintomas para essa mulher também identificar isso. Então, uma mulher que não costuma ter corrimento, né, que é um líquidozinho, que, assim, naturalmente a mulher tem um corrimentozinho, mas isso é no período pré-menstrual, uma coisa assim. Mas quando isso tem uma alteração, quando ela começa a perceber, né, que a sua calcinha está ficando suja, então é um líquido amarelado, que tem um odor, um cheiro, né, forte, então isso faz com que essa mulher perceba esse sinal de alerta que seu corpo está dando. Então, doa ou manter relação sexual, né, algum incômodo, um ardor, uma dorzinha, isso é um sinal dessa mulher procurar um médico.
E, Fátima, a gente também tem aqui, né, na nossa região um grande número de mulheres, principalmente, que têm hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, que, como algumas mulheres conhecem, né, mas têm mais conhecimento. Que cuidados, né, que recomendações você dá para essas mulheres, principalmente, que têm a pressão alta ou que possam, né, ter no futuro a pressão, seja hipertensa futuramente?
Bom, Risolene, como eu disse anteriormente, o nosso corpo nele dá sinais. Então, a gente precisa estar atenta a esses sinais. Então, veja, a partir do momento que a pessoa começa a perceber, né, que está com bastante dor de cabeça, que essas dores de cabeça ela vem acompanhada de ânsia de vômito, de mal-estar. Então, é um alerta para ela poder, né, se cuidar. Então, a ideia é essa, é procurar um posto de saúde ou uma farmácia. Então, aferir essa pressão, ver como é que está essa situação e procurar um médico para poder tomar a medicação. É uma das doenças que, assim, a gente sempre diz, não tem cura, mas tem medicação que vai fazer com que evite que essa mulher venha a ter um AVC, que é o derrame, que as pessoas sabem. Então, ou venha até a óbito, né, por conta dessa pressão arterial. Então, a gente tem um clima que favorece muito, é um clima muito quente, as pessoas gostam de se alimentar bem, então, às vezes, exageram no sal, e isso causa a hipertensão. Então, o caminho é a prevenção, né? Você precisa diminuir gordura, precisa diminuir massas, precisa diminuir o consumo de alimentos, né, industrializados, alimentos embutidos. Então, esses alimentos que são industrializados, eles já vêm com uma certa quantidade de sal. E quando a gente começa a casar, né? Exemplo, eu vou fazer uma lasanha, uma macarronada. Então, eu coloco sal na carne, eu coloco sal na galinha, eu coloco sal no macarrão, aí eu coloco milho, ervilha, aí alguém ainda usa maionese, extrato de tomate, usa ketchup. Então, dentro disso tudo, cada alimento desse que a gente foi preparando tem uma quantidade de sal. Então, a gente vai extrapolar a quantidade de sal que a gente vai precisar usar durante o dia. Outra coisa, os refrigerantes, né? Então, prefira um suco, né? Dê mais preferência ao suco, porque os refrigerantes em si também, eles também têm potássio. As pessoas, não, Fátima, mas eu uso adoçante. O adoçante também é rico em potássio. Então, ele evita que você ingira o açúcar comum, mas automaticamente ele faz com que você tenha um aumento no seu potássio, que vai causar a sua pressão arterial, né? E uma vez, minha pressão subiu uma vez, eu tive um aborrecimento ou estava muito estressada, subiu. Pronto, eu sou hipertensa, não tenho mais para onde correr, eu tenho que ir ao médico e fazer um controle dessa minha pressão arterial para que isso não venha acarretar numa coisa pior.
Fátima, a gente agradece pela sua participação e pelas dicas para as ouvintes do programa.
Eu que agradeço e, assim, fica um alerta, né, Risolene, é que as pessoas, né, as mulheres em si que têm vida sexualmente ativa, né, que elas estejam sempre procurando ginecologista, que elas procurem fazer, a gente sabe que tem mulheres que têm mais de um parceiro, então que essas mulheres procurem fazer o seu exame preventivo anualmente, né, e sentir qualquer sintoma, que elas procurem uma orientação no posto de saúde da enfermeira que está lá atendendo e vá até um médico e consiga fazer seus exames para que a gente não tenha tantos casos de mulheres com câncer de colo de útero e mulheres com câncer de mama.
E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar,
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Maria da Penha Maia Fernandes é um símbolo da luta contra a violência doméstica no país. Depois de ter sido alvo de tentativas de homicídio pelo próprio marido, lutou para instituir uma lei no Brasil que protege as mulheres e coloca um fim à impunidade. Ela esteve em Poá, no Alto Tietê, em São Paulo, para uma palestra sobre o tema e fez um balanço do que mudou depois que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. A lei foi sancionada em 2006 e é reconhecida pelas Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Numa entrevista à Rádio Brasil Atual, Maria da Penha afirma que o machismo é a principal barreira no enfrentamento da violência doméstica.
Infelizmente, a maioria dos gestores não estão comprometidos com essa causa. Por que não estão comprometidos? Porque foram educados numa cultura machista e ainda acreditam que a violência da mulher não é tão séria quanto ela é, né? E acham que a questão da mulher é ser submissa ao homem. Então, eles foram criados nessa cultura e eles precisam modificar e criar as políticas públicas que façam com que as mulheres tenham coragem de denunciar. Porque se não tiver a política pública, a violência daquele município vai continuar a mesma. As mortes vão acontecer. E crianças vão ficar órfãs. E crianças órfãs vão para a rua. Porque se o pai não soube cuidar da mãe dos seus filhos, muito menos ele vai saber cuidar dos seus filhos. Então, ele vai repetir a violência com seus filhos e esses filhos e filhas, né, vão ser educados na violência e vão reproduzir essa violência quando adultos se tornarem. No momento em que essa mulher também ela não tem onde recorrer, ela pode não ser assassinada, mas ela continua naquela violência, né, doméstica, e seus filhos não aguentam ver sua mãe ser agredida pelo pai e eles não têm potência para evitar isso. E muitos deles vão para a rua e aí começam a fortalecer as gangues de rua e por aí se a gente vê essa violência urbana tão grande que nos ataca quase que diariamente. Muitos dos homens, eles praticam a violência porque eles foram educados assim. Eles conviveram com uma avó que apanhava do avô, com uma mãe que apanhava do pai. E para eles é necessário que ele repita esse modelo de educação. Ele não entende de que essa educação é educação machista e errada. Entendeu? Mas se começarmos a investir na educação e começarmos a investir com esses homens que foram presos, a conscientizá-los que nós mulheres temos os mesmos direitos do homem, que o homem não é superior à mulher, a gente vai diminuir isso. E muitos homens já têm repensado as suas condutas. Eu considero o equipamento um dos mais importantes que abrange a lei, é o centro de referência da mulher. Onde a mulher que não tem segurança, não tem conhecimento, não sabe como sair daquela situação, ela vai ser acolhida no centro e orientar essa mulher, no caso específico dela, quais as condições, como ela pode sair daquela situação. E no momento ela decide isso, ela já vai com segurança denunciar e consegue sim sair. Agora, se ela não tem o centro de referência, ela tem muitas dúvidas e muitas pessoas passam informações até erradas, né? Então é importante até que se no seu município não tenha, ela ligue para o 180, procure ver num município mais próximo um atendimento desse tipo de equipamento para se orientar e ter segurança de tomar uma decisão certa e sem voltar atrás.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Thank you.
meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar.
Você sabia?
Você sabia?
Agora você pode acompanhar tudo o que as mulheres do campo do Sertão do Pajeú estão fazendo para preservar o bioma Caatinga na sua região. O projeto Mulheres na Caatinga está divulgando suas ações em uma versão na web. O projeto promove estratégias de enfrentamento à desertificação, priorizando a preservação da biodiversidade da Caatinga e seu manejo sustentável. A Casa da Mulher do Nordeste, com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, construiu o site para dar visibilidade ao trabalho que as mulheres rurais estão fazendo nos municípios do Pajeú, aqui no estado de Pernambuco. Você pode conhecer mais sobre a Caatinga, ver fotos e notícias sobre o tema, além de acompanhar a produção de 46 mil mudas nativas do nosso bioma, o fortalecimento e ampliação de viveiros de mudas na região, a construção de 210 fogões agroecológicos, oficinas e seminários de formação em educação ambiental e feminista, entre outras atividades. O endereço do site é www.mulheresnacaatinga.org.br.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Estamos no ar com Fala Mulher, aqui pela Rádio Pajeú. Vamos agora chamar Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste. Ela traz mais informações sobre o projeto Mulheres na Caatinga, em especial sobre a produção e replantio de mudas da Caatinga, trabalho realizado por agricultoras aqui do Pajeú. Risolene conversou com Tatiane Faustino, educadora social da CMN.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu falo agora com Tatiane Faustino, ela é educadora da Casa da Mulher do Nordeste e é uma das técnicas responsável pelo projeto Mulheres na Caatinga. E agora a gente está na produção das mudas do projeto, não é, Tati? Que são as mudas do bioma Caatinga, que são as plantas nativas. Como é que está esse processo das mudas e o acompanhamento junto às mulheres?
Boa tarde, Rizô. Boa tarde, Natália. É um prazer falar para as mulheres, para o nosso público acompanhado pela Casa da Mulher do Nordeste. Para este ano, o RISO, o Projeto Mulheres na Caatinga, está com a perspectiva de plantar 27 mil mudas de espécies nativas da Caatinga, onde essas mudas são cultivadas por 3 viveiros de mudas, que é em Monte Alegre, Pajéu Mirim e Mirandiba, além das próprias mulheres fazerem suas produções em casa. Aí, qual a importância dessa produção? Essa produção de muda, elas são feitas em viveiros, como eu falei, mas também são feitas pelas mulheres a partir de sementes da caatinga, de espécies que estão em extinção. A exemplo do umbuzeiro, a caatingueira branca, então o mulungu, são várias espécies que as mulheres estão resgatando. Aí eu lembrei agora o ipê roxo, o amarelo. Então, várias espécies que estão em extinção e as mulheres estão fazendo esse resgate, primeiramente, das sementes. E, segundo, vem o conhecimento sobre a produção de mudas nativas, que não é fácil de se plantar. São sementes que devem ser colhidas no tempo certo, são sementes que precisam ser quebradas, ter técnicas para quebrar a dormência. A dormência é um processo como se a semente tivesse adormecida, então as mulheres e os viveiros de mudas, a partir do seu conhecimento e da observação, utilizam dessas práticas para deixar a semente, para que ela nasça mais rápida. Aí uma delas, que a gente chama aqui, é quebrar a dormência, que é a partir de água fervente, onde as agricultoras fervem a água, desde quando ela estiver no ponto de borbulha, desliga o fogo, põe as sementes mais duras, a exemplo do mulungu, do tamboril, não são todas as sementes que podem passar por este processo, só as que têm a semente muito dura. Então, põe 1 minuto dentro da água quente e 1 dentro da água fria. Então, acontece um choque térmico, onde essas plantas vão, a casca dela vai folgar mais rápido e ela vai poder nascer em 3 dias, por exemplo. Que algumas plantas da caatinga levam meses para nascer. Então, a partir desse olhar das agricultoras, elas foram descobrindo fórmulas dessas plantas nascerem mais rápidas. A composição da terra também tem suas questões técnicas também. Ela é uma terra que não deve ser uma terra muito fofa, como a gente diz, com muito estrume ou esterco. A sua composição deve ser a partir de terra, onde essas plantas vivem, do bioma caatinga, onde sua composição é 70% de terra e apenas 30% de outros tipos de terra, como esterco, como qualquer outro elemento que queiram fortificar a terra.
Agora, Tati, seria interessante também você colocar para a gente, né, para as ouvintes agora do nosso programa, depois da produção dessas mudas, qual o próximo passo, né? Como é que a intenção dessas mudas da Caatinga, né, das sementes nativas, é que elas sejam proliferadas, né, possam voltar para a terra novamente. Como é esse processo, né, que vocês acompanham no projeto, e qual o próximo caminho, como é que as mulheres acompanham todo esse processo de replantar essas mudas, levando em consideração esses 2 anos consecutivos de seca que nós temos aqui em nossa região.
Então, a gente já está com boa parte das mudas produzidas, das 27 mil mudas para este ano. Em seguida, a equipe técnica, junto com as comunidades, a gente vai distribuir essas mudas para as 210 mulheres que são participantes do projeto, onde elas vão plantar as mudas nativas quando chegar o período da chuva, que já está bem próximo. Assim que cair as primeiras chuvas, essas mudas vão estar indo para campo também. Aí tem uma pergunta bem interessante que geralmente se faz. As pessoas dizem, mas a gente vai plantar mais pé de mato, já temos tanto mato, tanto buzeiro, tanto... Mas a gente, a partir de visitas técnicas e de estudos, percebemos que essas plantas estão se extinguindo. Então, a gente está levando essas plantas para que as mulheres participantes do projeto possam plantar nesse período de chuva. E o objetivo desse plantio é frear esse desmatamento da Caatinga, chamar a atenção da população sobre a importância do bioma Caatinga, que aparentemente a gente diz que é um bioma forte, que resistiu há 3 anos, há muitos anos de seca, mas que esse bioma Caatinga, que ele é exclusivo, só existe essa experiência, mas esse bioma só existe no Brasil, e ele pode deixar de existir. A gente já perdeu na Caatinga mais de 60% de toda a sua mata, então essas plantas vão estar sendo replantadas para que nossos netos, nossos bisnetos também possam conhecer espécies da Caatinga. E quando não se tem Caatinga, então se tem mais calor, se tem menos chuva, se tem menos produção. Então esse bioma, ele equilibra a vida e equilibra também uma boa produção. Então a nossa, além de plantar, a nossa intenção, enquanto Casa da Mulher do Nordeste, é também chamar a atenção da população para esse bioma, que ele é frágil e que ele é tão importante para a gente, que ele fornece lenha, fornece alimento para os animais, fornece até remédio de graça, né, que é muito culturalmente utilizado, principalmente pela zona rural e pelas famílias agricultoras.
Tati, a gente agradece pela sua participação e por compartilhar essa experiência conosco e com as ouvintes do programa Fala Mulher.
Eu que agradeço poder voltar a falar para o nosso público. E quando a gente planta mudas de plantas, a gente está plantando esperança e paz também. Então, além dessas 210 mulheres, a gente também faz um trabalho de alcançar as escolas e de outras comunidades também que queiram estar conhecendo essa experiência. A gente também partilha desse conhecimento. Obrigada.
Agora vamos ouvir algumas agricultoras que fazem parte do projeto Mulheres na Caatinga. Elas contaram sobre o trabalho que desenvolvem no replantio e na produção de mudas nativas do nosso bioma.
Eu vou falar agora com Maria José Pereira da Rocha. Ela é agricultora da comunidade de São Miguel, da cidade de São José do Egito, e também faz parte do grupo de mulheres Criando, Produzindo e Preservando. Maria José, você está junto com um grupo de mulheres na produção de mudas de plantas nativas da Caatinga, não é? Quais são essas mudas que estão sendo produzidas por você?
Mulungu, aroeira, baraúna, ipê amarelo e ipê roxo. Além do jucá, que é mais difícil para a gente conseguir a semente, mas a gente conseguiu alguns de jucá e tamboril.
Certo. A gente está num período, né, de estiagem, a gente vem aí com 2 anos de seca. Você encontrou alguma dificuldade para produzir essas mudas aqui nesse período de estiagem?
A gente sempre encontra, né? Mas, graças a Deus, aqui no São Miguel é um lugar que a gente não tem muita dificuldade por água. E aí, mesmo com pouca água, eu comecei de pouquinho, depois foi melhorando e aí, por conta da água, deu certo. É mais a questão de insetos que vêm, que carregam, mas aí a gente vai procurando técnicas, né? Técnicas da agroecologia e vai levando, replantando as que não dá certo e vendo como vai fazer e vai aprendendo. Com o tempo a gente vai evoluindo e melhorando os plantios.
Certo, Maria José. E qual a importância dessa produção para você, para a sua vida, né? E o que é que você tem aprendido com a produção dessas mudas?
Tenho aprendido muito e foi muito bom para mim, porque a gente vê a vida de outra maneira, vê que a natureza é muito mais importante do que muitas coisas, né, que a gente bota em prioridade, e a gente vê uma visão melhor do que está faltando mesmo na sua comunidade de árvores nativas. Essa árvore não tem na minha comunidade. Você vai percebendo a falta que ele vai fazer para o futuro também. E, para mim, tanto melhorou na minha renda familiar, como também eu me orgulho, assim, de às vezes as pessoas falam, lá não tem tal pé de ipê, por exemplo, e eu dizer, eu tenho a muda, você quer? É muito importante.
Mudou alguma coisa na sua vida, assim, enquanto mulher?
Com certeza. Melhorou muita coisa na minha vida. Porque, assim, além de eu plantar, ainda tem meu grupo de mulheres, ainda conheci, tem outros grupos que a gente se junta, que a gente teve capacitações juntas, que a gente trocou ideias, trocou muitas coisas, assim, de como funcionar. Umas plantavam as coisas, já passaram para mim, eu já passei o que eu sabia para elas, e foi muito importante.
Maria José, a gente agradece essa sua contribuição para o programa Fala Mulher.
Eu que agradeço. Obrigada.
Eu falo agora com Rivani de Sá Aquino Silva. Ela é agricultora indígena da fazenda Zacarias, do sítio Fazenda Zacarias e da aldeia Tupã. Ela também participa do Fórum de Mulheres de Carnaubeira da Penha, município a qual ela reside. Dona Rivani também faz a produção de mudas pelo projeto Mulheres na Caatinga. Dona Rivani, quais são as mudas que a senhora produz?
Eu produzo o imbuzeiro, a catingueira, o angico, a aroeira, a embrana de cheiro, a embrana de cambão e a jurema.
Certo. Qual é a importância, que importância a produção dessas mudas tem para a senhora?
Para mim, a importância é muito rica. Apesar de que eu estou dizendo de coração, porque eu não tinha esse conhecimento e tenho, e hoje eu cuido delas. Amo o meu trabalho, porque eu já sou da Caatinga, já faço parte da Caatinga, e esse é um trabalho que eu não tinha conhecimento, e hoje tenho conhecimento, e hoje eu cuido, e cuido com amor.
A senhora teve alguma dificuldade na produção dessa muda? Que dificuldade foi essa?
Foi a dificuldade que eu tive sobre acesso à água. A gente não temos água suficiente, que onde a gente planta, quando a gente colocar as plantas no campo, não tem água. Aí as plantas amarelas ficam no fundo aí da mochila. E outra coisa também que eu descobri nas plantas que eu não tinha conhecimento, foi as mochilas. Alguns compram, eu não, é do arroz, da farinha, do açúcar, do sal. Todas essas mochilas eu descobri e eu estou fazendo as minhas plantas com elas. Não preciso eu chegar para comprar, estou cultivando o que tem em casa mesmo já para me fazer.
Então, mesmo com essas dificuldades, a senhora não desanimou. Vai continuar produzindo e plantando as nossas plantas do bioma Caatinga.
Deus quiser. É difícil acessar água, mas eu estou lutando. Eu vou continuar, com fé em Deus.
Dona Rivani, muito obrigada pela sua contribuição e participação aqui no nosso programa.
De nada, eu estou feliz também por o fogão também que a gente recebeu, que para a gente foi um presente muito rico. a casa ofereceu para a gente. E outra coisa também, que o conhecimento que a casa dá a gente, as participações de reunião, muito mais a gente conhece. E a gente, eu fico muito agradecido por estar aqui com a casa e sempre, sempre a gente se encontrando. Fé em Deus.
E nós ainda temos mais participações de agricultoras aqui no nosso programa. Conta pra gente, Risolene.
Eu estou agora no município de Carnaubeira da Penha, falando com dona Defensora Maria da Conceição. Ela é agricultora e indígena da aldeia Areia dos Pedros, aqui do município de Carnaubeira da Penha, e participa do grupo de mulheres empreendedoras de Aticum. Além disso, dona Defensora também participa do projeto Mulheres na Caatinga na produção de mudas. Dona Defensora, quais são as mudas que a senhora produz?
Eu produzo aroeira, embuzeiro, emburana de cheiro e a catingueira e o juazeiro. São essas as mudas que eu produzo.
Certo. Qual a importância da produção dessas mudas para a senhora, para a sua vida?
A importância é que eu estou contribuindo, né, com o meio ambiente, de estar repondo essas mudas nativas, né, nas matas, para poder fortalecer, para a gente ter mais chuva, já que nós moramos nesse sertão seco, né? Eu acho muito importante, para mim é muito importante, mudou minha vida, 100% me sinto feliz, defendendo o meio ambiente.
A senhora encontrou alguma dificuldade para produzir essas mudas e quais foram essas dificuldades?
A maior dificuldade que eu encontrei para produzir as mudas é a seca. De 2014 até agora, 2015, né? A gente está no início de 2015. E em 2014 eu consegui ainda colocar em campo umas 30 mudas, mas não tem mais nenhuma devido à seca, né? E aí eu faço a muda e aí quando ela está boa de levar para o campo, não chove, não está chovendo para levar essa muda. E aí quando ela vai encosta a raiz, né, naquela sacola que a gente produz a muda, ela já vai ficando amarela e dali já morre, né? A maior dificuldade é a seca mesmo.
Mas ainda permanece na produção dessas mudas para colocá-la no nosso bioma da Caatinga?
Permanece, eu não desisto de jeito nenhum, até porque é um projeto que tem trazido resultado, né? É com a construção também do fogão, que a gente está ficando na história, né, das mulheres de Carnaubeira, o fogão. Todas as mulheres que vêm a conhecer esse fogão desejam possuir um também, né? E assim, é um desafio que vale a pena. Eu não vou desistir de produzir as mudas, não.
Dona Defensora, a gente agradece pela sua participação e contribuição aqui no programa Fala Mulher.
Agradece eu a ajuda que vocês estão dando, né? A felicidade que vocês estão nos trazendo, né? Mostrando os valores das mulheres, nos valorizando, né? A gente não quer desistir, né? A gente está se sentindo feliz com a visita de vocês à casa.
Vou falar agora com Zélia Edith de Araújo. Ela é agricultora da comunidade de Araçá, do município de Mirandiba, e também faz parte do Fórum de Mulheres de Mirandiba. Dona Zélia, ela também faz parte do projeto Mulheres na Caatinga, na produção de mudas de plantas nativas do bioma Caatinga. Dona Zélia, quais são as mudas da Caatinga que estão sendo produzidas pela senhora?
Aroeira, amburana, o pau-ferro, ameixa, a catinga branca, canafista. E tem vários que a gente plantou que não foi situado todas.
Quais dessas plantas, né, dessas mudas que precisaram de um replantio para continuar sendo produzidas?
Foi várias. Todas as que a gente plantou, elas nunca foram. Não é se pegar tudo devido à seca.
A senhora acha que é importante a produção dessas mudas? Ela tem alguma importância para a sua vida enquanto mulher?
Tem, sim. Ela é como a gente. Ela precisa de uma vida. E é mesmo como a gente, né? A gente ficou novo, ficou velho, vai morrer. E essas novas mudas que a gente está ficando, elas vão ficando como uma nova vida. como se fossem uns filhos.
E para a senhora, o que foi que mudou a experiência da produção dessas mudas na sua vida? O que foi que mudou a partir delas?
A experiência sobre a muda mudou muitas coisas. Por causa que a gente tinha elas só como a gente tivesse uma renda, ou a gente tinha elas como a gente tivesse elas somente num... o conhecimento, como ela serve para a medicina, também a gente tinha ela só para fazer a lenha, e a importância que ela tem, muita. Por causa que também através dela, né, a gente recebe de Cris fogão, a gente temos ela que a gente planta, e também a gente recebe até uma renda, que é por causa delas que a gente vende.
Certo. E a senhora encontrou alguma dificuldade na produção dessa muda? Qual foi essa dificuldade?
A dificuldade que foi encontrada foi devido a ter sido a água, né? Que é a importância que a gente não temos a água suficiente. Temos no tempo do inverno e quando seca, pronto.
Dona Zélia, muito obrigada pela sua contribuição do nosso programa, certo? E a gente agradece pela sua participação.
E obrigada também.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Tábua
de tiro ao Álvaro, não tem mais. Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
A Polícia Militar de Pernambuco homenageou ontem, dia 29, as militantes do Movimento Trans do Estado pela sua atuação em defesa dos direitos das pessoas trans. O Coronel José Francisco Neto também ouviu as reivindicações e denúncias desta população. Para Maria Clara, coordenadora da Marcha da Visibilidade Trans Ilusões e membro do Mecanismo de Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, este diálogo é um passo importante no reconhecimento de direitos. Para marcar o Dia da Visibilidade Trans, o Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, o GTP+, em parceria com a Amotrans e outros parceiros, também realizaram a segunda Marcha da Visibilidade Trans na cidade do Recife. A transfobia no Brasil é tão grande que em menos de um mês, o site Homofobia Mata já contabiliza, até o fechamento desta edição, 10 assassinatos de travestis. Acredita-se que as travestis são o grupo mais estigmatizado da comunidade LGBT, sendo que sofre maior violência física, moral e psicológica. O movimento trans busca a redução do preconceito e da violência no nosso país. O Dia da Visibilidade Trans é celebrado todo dia 29 de janeiro, desde 2004. A data foi instituída pelo movimento LGBT naquele ano, quando, no Congresso Nacional, através do Ministério da Saúde, foi lançada uma campanha pela cidadania e saúde para o público de travestis e transexuais. A campanha foi intitulada Travesti e Respeito. A data tem como objetivo ressaltar a importância da visibilidade e o respeito às travestis e transexuais na sociedade brasileira. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Nesta edição do Fala Mulher, você conferiu uma entrevista com Maria da Penha. Nós agradecemos a Rádio Brasil Atual, de São Paulo, pelo áudio da entrevista disponibilizado em seu site. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O homem aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder.